Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Vamos lá, Ruth, eu vou convidar a senhora para sentar aqui comigo. Por favor, fique muito à vontade.
Anda.
A Ruth, irmãs, para quem não a conhece, eu vou te dar algumas informações aqui sobre ela, para você se sentir um pouquinho mais próxima dela. Eu já me sinto muito próxima. Eu estou realizando aqui um dos meus sonhos, já falei isso para ela. Mas eu quero que você se sinta assim também. A Ruth, ela é casada, ela é mãe de 3 filhos, ela é pernambucana. A Ruth, ela é escritora, ela publicou 12 livros. E os livros da Ruth, eles nos apresentam de que forma as mulheres contribuíram com a história da igreja, com o cristianismo ao longo dos anos, desde ali o contexto pós-Atos até os dias de hoje. Então, é essa preciosidade. Gente, a Ruth, ela é professora, ela é teóloga, o currículo dela é muito vasto. Então, é um privilégio para mim, para você recebermos alguém como a Ruth. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Estamos muito felizes. Ruth, eu quero, antes de a gente mergulhar de fato na história, eu quero que você conte para a gente um pouquinho como que se despertou esse seu desejo de falar sobre as mulheres ao longo da história.
Ok. Gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz, recebida com muito carinho por este povo. Lá onde eu vivo não é assim. Graças a Deus que vocês são carinhosos, alegres. Graças a Deus por isso. Mas é o seguinte, eu digo que eu sou nordestina com muito orgulho, mas eu vim de Pernambuco com apenas 9 meses de idade. Nem conheço minha terra direito. Mas meu pai veio transferido e meu pai, ele, quando se converteu, época da perseguição, porque demorou muito essa perseguição aos protestantes, ele foi expulso de casa pelo avô. Mas ele se converteu, o avô logo depois e toda a família. E aí veio para São Paulo. E cresci, estudei, trabalhei, casei em São Paulo, até que com 2 filhos, os 2 mais velhos, eu fui para Campinas. Chegando em Campinas, fui convidada para lecionar na Faculdade Teológica Batista de Campinas. E eu fui até com certo receio, porque eu tinha um curso de estudos sociais, somente. E eu disse, eu não tenho teologia. E o diretor interino falou, não importa, você tem um curso de história, é histórico. É história dos batistas. Então, eu aceitei, confiando em Deus que me capacitaria. E aí surgiram várias outras matérias, geografia bíblica, metodologia da pesquisa, e por aí vai, religiões mundiais, movimentos religiosos, porque faculdade pequena é assim. Um professor vai fazer mestrado, sobra para os outros professores, a gente acumula muitas matérias, né? E aí fui lecionar História do Cristianismo. Nisso, eu já estava incomodada, querendo aprender teologia, porque eu estava apaixonada, eu sempre gostei muito. Meu pai, um homem de Deus, que leu a Bíblia mais de 60 vezes, que vivia ajoelhado, orando pela família, nos deu um testemunho, nos deixou um legado maravilhoso do que é ser um cristão. O assunto dele era Deus, era a Bíblia. E eu queria, então, fazer teologia. Caso único na faculdade, a professora que lecionava num período e no outro período sentava junto com seus alunos e aí aprender. E assim eu fiz rápido, fiz em 3 anos, porque tinha matérias que eu eliminei do outro curso e as matérias que eu lecionei. E fui lecionar a história do cristianismo. Muito vasto o currículo. Muito assunto, são 2000 anos de história, muita coisa. E eu não falava de nenhuma mulher, eu não achava nenhum livro-texto que falasse de mulheres. Então, eu estava lecionando sobre reformadores e preparando naquele dia a história de Calvino, quando eu começo a ler a biografia de Calvino num livro que foi do meu pai, que meu pai era autodidata, lia demais. Eu descubro que Calvino foi perseguido, né, na França. Ele foge da França, como Paulo, ele escapa, foge e ele encontra abrigo no reino de Navarra. E depois em Ferrara, em outros reinos relacionados às nobres francesas, que elas estavam acolhendo as ideias luteranas. E eu fiquei encantada, eu falei, achei uma mulher. Finalmente encontrei uma mulher que batalhou pela reforma, que gostava das doutrinas de Lutero e que começou a divulgar e a implantar a reforma no reino dela. No reino dela, a ceia era em duas espécies. Os sacerdotes não eram celibatários. Eles vestiam roupas normais. Eles não usavam todos aqueles paramentos. Então, ela começou a fazer mudanças e começou a pregar a palavra de Deus. Os pregadores que ela chamava, os professores, que ela funda com seu irmão, o rei Francisco I, a faculdade de Sorbonne, né? A faculdade de Paris, a faculdade teológica. Então, eles começam a pregar o evangelho. E uma transformação muito bonita acontece ali. Então, eu pensei, vou estudar mais sobre Margarida. Vou estudar mais sobre essa mulher que Calvino dedica as institutas a ela. A ela, não, ao irmão dela, Francisco I. Então, é uma pessoa que deu, além do abrigo de ser humanitária, ela acolhia os pobres, ela ceava com os pobres, ela abria as portas do palácio dela para os pobres. E ela disse que queria ser chamada não princesa da França, não rainha de Navarra, mas ela queria ser chamada de a primeira ministra dos pobres. E foram os pobres que estavam em volta do túmulo dela quando ela morre, chorando por sua partida, porque eles perderam uma mãe. Eles a chamavam de mãe da nossa renascença, como uma galinha que ajunta os pintainhos embaixo do braço, fazia Margarida de Navarra, acolhendo reformadores perseguidos, acolhendo os necessitados, cuidando deste povo. Eu me apaixonei e fiz minha dissertação de mestrado sobre ela, A Voz Feminina na Reforma, Participação Feminina na Reforma, e não parei mais. Aí fui para a Inquisição, fui para outras épocas.
Eu queria pedir para o pessoal da produção, inclusive, pessoal, se vocês puderem trazer um exemplar de cada livro, deixar aqui comigo, porque eu acho que seria muito bacana, enquanto a Ruth for respondendo as nossas perguntas, a gente poder mostrar onde vocês encontram esse conteúdo. Ruth, geralmente quando a gente reúne as mulheres, seja num culto, seja num encontro, a gente fala muito sobre família, a gente fala sobre feminilidade, isso tudo é muito importante, isso faz parte de nós. Mas por que, na sua visão, é importante para nós ouvir sobre as mulheres que vieram antes de nós, as mulheres que foram relevantes ao longo da história?
Sim, nós falamos bastante das mulheres da Bíblia. Eu amo as mulheres da Bíblia. E eu acho que a gente considera as mulheres da Bíblia quase como nossas irmãs. Parece que a gente conhece tão de perto, né? Pastora Maura Ruth, eu falei que hoje é dia das Ruths. É Maura Ruth, é Ruth, você falou da Ruth, bíblica, né? Da Bíblia. Mas a gente conhece bem, espero que nós conheçamos bem as mulheres da Bíblia. Mas e depois? São 2000 anos de história. Então eu pensava, será que aquelas mulheres que ficaram aos pés da cruz, um discípulo negou a Cristo, outro o traiu, outros fugiram, mas as mulheres permaneceram. Ela serviu a Jesus com seus bens. Foi uma mulher, a mulher samaritana, que Cristo revelou pela primeira vez que ele era o Messias. E ela evangeliza a cidade, ela traz todos para conhecerem Jesus. Então as mulheres, Jesus tratou com tanto carinho. Como ele era amoroso, como ele valorizava, como ele elogiava as mulheres. E depois não se fala mais delas. Isso me incomodou. Falei, o que aconteceu? Eu não acredito que as mulheres cruzaram os braços e não fizeram mais nada. Eu não acredito. Mulheres que serviram a Jesus com seus bens, mulheres que conversaram com Cristo, que foram discípulas dele, que aprenderam com ele, que amavam ao Mestre, de repente cruzaram os braços, não fizeram mais nada. Não pode ser. Fui pesquisar, uma pesquisa difícil, porque você não encontra material. A gente encontra mais em outras línguas, em português não encontrava. Primeiro livro que eu escrevi foi 2004, vão-se 20 anos. Então a gente não encontrava material, eu fui atrás do material. Foi difícil, não foi fácil. Fui praticamente a pioneira, porque eu falo das mulheres sistematicamente. Eu falo das mulheres em todas as épocas. O Mártires Cristãs, se chegar aqui a gente mostra, eu não trouxe, porque eu daqui eu vou já para o aeroporto, não trouxe livros comigo para mostrar para vocês. Mas Mártires Cristãs, da editora God Books, vem desde a igreja primitiva até a igreja perseguida. Eu estava acabando de escrever, eu descobri uma mártir na África, que é apedrejada, porque ela disse, graças a Jesus eu passei nas provas. Isso foi considerado uma ofensa a Maomé. E a encurralaram, a apedrejaram, colocaram pneu sobre o corpo dela e tacaram fogo, Débora e Okubu. Uma mártir, um ano retrasado, acho que saiu as mártires, o livro das mártires. Ela foi martirizada. Então, a gente fala que reformadoras teve sua época. As teólogas da igreja medieval, que foi publicado também, teve sua época. Mas as mártires nós as temos até hoje, com a perseguição nos países que são intolerantes ao evangelho. É importante que a mulher conheça a nossa história. O país, as pessoas que não sabem a história dos seus antepassados, não têm essa memória, não tem base, porque a história tem uma função pedagógica, ela nos ensina. O passado nos ensina para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente viver um bom presente. E o presente vai nos projetar um futuro, que se nós aprendermos bem a lição, sem os erros do passado. Então é muito importante se conhecer a história das mulheres. Parece que nós mulheres, mulheres cristãs, nós nos acomodamos demais. Eu vou pedir licença para você, para falar um trechinho. Eu falei quando eu tomei posse na Academia Evangélica de Letras. Eu disse que eu encontrei com uma seminarista. E ela falou, professora, eu fiz o seminário. Eu nunca ouvi falar de uma mulher na história. E eu disse para ela, eu fui professora de história do cristianismo. Eu nunca falei de uma mulher. É assim mesmo. Quando eu fui deitar, Raquel, a ficha caiu. Quando eu fui deitar, eu falei, como é assim mesmo? Eu não falei de uma mulher e é assim mesmo. Parece que você cresce na tua igreja e você vive achando tudo normal, é assim mesmo. Começo do protestantismo brasileiro, as mulheres nem falavam. Elas não podiam falar nas assembleias. Imagina, é assim mesmo, e a gente vai se acomodando. E eu não queria me acomodar a isso, eu falei, eu posso não fazer outra coisa, mas Deus tem me capacitado com um dom de escrita, de pesquisa, eu vou pesquisar essa história. E aí continuei, porque eu acho muito importante que nós hoje, que continuamos escrevendo, fazendo aqui hoje, você está fazendo parte dessa história do cristianismo, que você saiba quem foram. Você sabe falar o nome de uma mulher na história? Eu falei de Margarida de Navarra, vai dar tempo de falar de muitas, mas tantas mulheres preciosas, e não sabemos nem o nome delas. E Jesus disse que nós precisamos saber, igual aquela mulher que ungiu, para a memória dela, o que ela fez deve ser contado para a memória dela. E eu penso, eu estou obedecendo a Cristo, eu estou contando essa história para a memória dessas mulheres que estão realizando milagres. Deus realiza milagres por elas, através delas, porque elas se dedicam. E as que estão aqui hoje se dedicam também, eu sei disso.
Muito bem, vamos começar então, Ruth, a entrar um pouquinho mais na história. Vamos olhar lá para aquele cenário ali pós-Atos, né? A gente lê a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, quem lê a Bíblia vê ali as mulheres muito atuantes, mas a gente termina de ler a Bíblia, chega ali o último capítulo de Apocalipse, a gente tem aquela sensação de acabou, né? A nossa história acabou por aí. Então, no seu livro Vozes Femininas, no início do cristianismo, acho que até esse primeiro aí, Ruth, se você quiser pegar ele aí em cima, nesse primeiro livro, Ruth, você fala bastante sobre as mulheres ali na igreja primitiva. E aí eu queria te perguntar, Ruth, como que nesse contexto ali da igreja primitiva, a mulher era vista, como ela era vista nessa época? Como era o aspecto religioso? E, por último, como que era a espiritualidade da mulher? Como que a mulher contribuiu para a igreja nessa fase?
A mulher contribuiu bastante, apesar de não ser citada. Obrigada, viu, bem? Apesar dela não ser citada. Por quê? Depois de Atos, que a igreja vai continuar, em 70 d.C., há a invasão por Tito, um general romano, em Jerusalém, quando o templo é destruído. O que, que acontece? Os judeus se dispersam. Muitos vão para Roma. E Roma, nessa época, era uma cidade dissoluta, imoral. É bem a frase do apóstolo Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles viviam de glutonaria, desses banquetes, desses gladiadores. E eles gostavam de ver o sangue derramado nas arenas. Era coisa até triste de ver aquilo. Eles viviam bem parecido com a época de hoje. Eu começo a comparar as épocas. Eles viviam com a política do filho único ou nenhum filho. Então, o romano dizia o seguinte: você está grávida, minha esposa. Se você tiver um filho, um homem, eu bato na madeira, você vai o acolher. Mas se você tiver uma menina, você vai enjeitar, você vai rejeitar essa menina. Você não vai se importar com ela. E que faziam os cristãos? Recolhiam essas meninas dos lixões. Então, os cristãos chegam para mostrar uma face diferente, a face do amor. Tem a carta de Oguieneto, um dos documentos mais lindos que eu já li na história, que ele diz, eles são perseguidos, eles amam a todos, mas todos os perseguem. E os cristãos diziam, olha, nossa mesa é em comum, é igual às nossas reuniões Cada um leva seu lanchinho. Ah, eu quero levar um pedaço de bolo para o marido que não veio. Os cristãos da igreja primitiva, naquela refeição ágape, faziam meio assim. Nossa mesa pode ser comum, mas nosso leito não é. Nós temos uma só esposa, porque os romanos diziam que as mulheres corriam atrás até dos escravos, que elas trocavam de marido como quem troca de roupa. E os cristãos estão ensinando outra moral. E eles são perseguidos, mas a defesa deles é só: eu sou cristão. Por que que você está sendo julgado? Eu sou cristão. Quem que vai te defender? Eu sou cristão. Qual é a tua família? Eu sou cristão. Era a resposta que explicava tudo. E eles provavam, aqueles homens dissolutos, que o cristianismo era uma religião nobre, de amor, de paz, mesmo que não considerassem assim. Mas eles estavam ali para dizer ao mundo da época, ao grande Império Romano, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que morreu na cruz. E eles tinham que fazer muitas vezes isso escondido. E porque eles faziam escondido, surgiam boatos a respeito deles. E por isso eram presos. Aí tem a história das mártires. Vamos ver se as mártires chegaram aqui. As mártires ficaram. As mártires, que é o livro da God Books, com a Thomas Nelson. Desde a igreja primitiva até nossos dias. A capa já choca, né? Porque tem a Perpétua com a espada no pescoço. Porque ela estava com um filho pequeno, amamentando o seu filho na prisão. E ela vai para o martírio. E ela vai com a sua serva Felicidade, que está grávida. E a Felicidade ora a Deus e pede: Senhor, que eu tenha esse filho antes de ir para o martírio. E Deus concede. E ela está gritando de dor, porque é um parto prematuro. Ela não está aguentando as dores. O carcereiro fala para ela: como que você está gritando tanto? E quando for no martírio, como que você vai se comportar? Aí ela diz: hoje essas dores são minhas. Quando eu estiver no martírio, Cristo está comigo. E elas vão felizes, elas vão bonitas, elas querem se arrumar, porque elas vão se encontrar com Deus. Então, as cristãs eram presentes, elas ficavam viúvas, muitos maridos iam para a guerra, elas doavam todos os bens às igrejas, aos bispos, elas fundaram mosteiros, elas ajudaram os pais da igreja, até na tradução da Vulgata Latina, de Jerônimo, as mulheres estavam presentes no convento, no círculo de Belém, ajudando na tradução, porque elas sabiam grego e hebraico. Mas a gente não ouve falar disso.
Exatamente. A gente pensa, é claro, é muito difícil ser mulher e cristã hoje, mas a gente tem a sensação de que é mais difícil para a gente, porque a gente não conhece a história. Ruth, e a mulher ali, na igreja medieval? Existe aquela ideia, né, de que a era medieval foi a idade das trevas. E a gente tem a sensação de que nada de bom surgiu ali. Mas isso não é verdade. A mulher, na época da igreja medieval, ela foi muito importante. Conta pra gente, como que era o contexto, como que a mulher era vista, como que a mulher atuava ali em relação ao cristianismo?
Se a gente fosse pensar numa época assim, eu não queria ter nascido, seria a Idade Medieval. Acho que dificilmente uma de nós escolheria nascer naquela época. Época de peste, de epidemias. Mas uma coisa linda naquela época é que nem havia ateísmo. Deus era o soberano. Tudo que acontecia, eles atribuíam a Deus. Havia muita credulidade, mas era credulidade mesmo. Eu vou contar uma historinha breve, porque eu gosto de contar história, né? Historiadora. Mas uma história breve. Um soldado, ele adultera, ele trai a mulher. e ele vai ser excomungado da igreja. Então ele chega ao padre e diz o seguinte: absolve-me ou eu te mato. Ele está com a espada em punho: absolve-me ou eu te mato. E o padre diz: mata, pode matar. Aí ele responde: não, eu não te amo a ponto de te mandar direto para o paraíso. Por que que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem a religiosidade medieval. Era uma religiosidade, não era fé. Eles estão crendo no paraíso, estão crendo no padre que vai direto para lá, mas não muda o comportamento, ele continua irado, querendo matar. Então, uma religiosidade que não vai mudar o comportamento, que vai permanecer a ira, mas na crença firme de que o sacerdote é superior, de que o sacerdote está mais próximo a Deus, e que a igreja é una, é soberana, e fora da igreja não há salvação. Para o pobre era muito difícil, porque ele era analfabeto. Então ele aprendia as coisas bíblicas através das catedrais, dos vitrais, das iluminuras. Ele via imagens e ele imaginava mais ou menos como seria a religião cristã. E aí surgiram mulheres que ensinaram. Surgiram um grupo de beguinas, mulheres que os maridos partiam para as cruzadas e as deixavam sozinhas. E elas se uniram num esforço comum para ajudar o necessitado. Elas banhavam leprosos, elas acolhiam prostitutas, elas ensinavam ofícios, Martas e Marias. E elas escreveram sobre Deus para o povo, na língua do povo. Porque a única língua que era permitido escrever sobre o sagrado era o latim. Mas elas escreviam no francês antigo, no inglês arcaico, no alemão, baixo alemão que eles chamavam. Elas escreviam nas línguas antigas, porque o povo iria entender. Então, essas mulheres foram chamadas, consideradas bocas de Deus. Elas foram até os imperadores, até os papas, por ordem de Deus. Porque, às vezes, você pensa da mulher no monastério, elas estão enclausuradas e estão lá em comunhão com Deus, buscando uma torre de silêncio, um lugar secreto para falar com Deus. Mas o que acontece? É muito individualista, né? Eu estou em comunhão com Deus aqui, mas nós somos sal e luz do mundo. Nós temos que estar no meio do povo. Então, o que Deus falava para essas mulheres? Ele falava: saia, saia, exorte o Papa. O Papa está fora de Roma, na época do cativeiro da Babilônia. Isso está errado. Saia. E ela ia lá e falava: olha, Deus revelou que você está cuidando dos seus próprios interesses e não está apacentando o seu rebanho. Então, eram corajosas, audaciosas, e elas falaram realmente o que Deus mandava falar. Foram chamadas, consideradas místicas. A gente fala mística, até soa assim, ocultismo, é alguma coisa errada. Mas, na realidade, eram teólogas, porque elas... O que é teologia? Conhecimento de Deus. Quer mais conhecimento de Deus do que ter comunhão direta com Ele? Como elas tinham. Então, elas tinham esse conhecimento de Deus.
Aqui... Esse é o que está no Teólogas da Igreja Medieval, não é isso, é. Ruth? Você fala bastante sobre elas. Você falou, então, Ruth, que essas mulheres, nesse momento, elas cuidavam de prostitutas, elas banhavam leprosos, elas ensinavam os que ficavam para trás, porque os homens que não iam para a guerra eram inválidos, né? Considerados assim. Então, o que você está falando para a gente é que essas não eram mulheres que apenas se dedicavam à sua família também, mas elas dedicavam o tempo dela, a energia dela, o que elas tinham, para outras pessoas além do núcleo delas, Ruth.
É uma coisa... A história tem momentos únicos. Esse momento das beguinas foi um momento único, porque elas não eram carmelitas, elas não eram clarissas, elas não pertenciam a uma ordem religiosa. Elas se uniram e foi permitido, que não era permitido, uma nova ordem. Foi permitido, mas elas podiam ir para casa a hora que elas quisessem. Elas podiam sair para casar, elas podiam sair para falar de Deus, para evangelizar. Então, elas tiveram muita liberdade e elas usaram essa liberdade em prol do evangelho. A história das beguinas é linda, é maravilhosa a história de tudo que elas fizeram. E essas místicas também, que vão... Muitas beguinas foram místicas. Foram chamadas mães das línguas europeias. Foram as primeiras a escrever na língua chamada vulgar, que é a língua do povo.
Incrível, Ruth. Explica para a gente um pouquinho mais. A gente daqui a pouquinho vai fazer uma pausa para um sorteio, porque está cheio de livro da Ruth aqui. E eu já falei para ela que eu queria todos, mas hoje eu não vou participar do sorteio, mas você vai. Então se prepara aí. Mas, Ruth, explica para a gente um pouquinho mais sobre as místicas. Porque a gente realmente tem essa ideia, né, de que as mulheres nessa época, elas eram vistas de uma outra forma quase que sobrenatural, né? E elas eram até muito mal faladas, não é mesmo, por conta disso. E parece que a gente recebeu essa herança, que a gente tem essa visão também a respeito delas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
Então, esse misticismo era o que nós chamamos hoje de disciplina espiritual. Então, você tem a disciplina da oração, da meditação, né, da leitura da Bíblia. E elas achavam isso. Eu estou na minha disciplina espiritual. Estou procurando um lugar de retiro, um lugar que eu possa falar com Deus. O seu lugar do silêncio, a sua torre de silêncio. Era isso que elas queriam. E elas começam a, em visões, ou escutar a voz de Deus. E é interessante, gente, eu sempre digo isso, que o momento dessa Idade Média, com as místicas, o momento da reforma, o momento dos avivamentos, são momentos em que há mais parceria entre homens e mulheres. É um momento de mais igualdade. E qual o diferencial desse momento? Poder de Deus. É Deus movendo, porque os confessores traduziam para o latim o que elas estavam ouvindo na língua delas. Eles as ajudavam. Então, havia muita cooperação. E se eles as ajudavam, é porque eles acreditavam no que elas estavam vendo, falando, né? Então, é o misticismo de estar recebendo algum recado de Deus. Elas eram chamadas de sibilas, que quer dizer profetisas, bocas do Senhor. Então, algumas delas, hoje, muito recente, nós temos Papa João Paulo II, o Bento VI, coisa recente. Se não me engano, até o Papa Francisco, que a Hildegard Bing é uma das últimas, apesar de ser uma das primeiras em ordem cronológica, a receber o título de doutora da Igreja. Elas recebem o título de doutoras da Igreja. Então, até a Igreja Romana vai reconhecer. E aí o Degar, ela escrevia sobre ciência, sobre medicina, sobre ervas naturais. E uma particularidade que ela não gostava que as moças que estavam lá no convento dela usassem aqueles trajes pretos que ela achava triste. Ela queria todas de branco com flores no cabelo. Eu falei, se fosse uma época de Inquisição, já estava na fogueira torradinha. Eu estava mortinha da Silva, né? Mas não. Ela estava lá com elas todas de branco, cantando. Ela tocava, era compositora. Ela tinha muitos dons, né? Era uma polimata que se falava, porque ela era muito criativa. Ela criou a água de lavanda. E até hoje em dia, se lê o tratado dela sobre a medicina natural.
Uau, que incrível. Meninas, ô Ruth, você está com a Vozes Femininas no início do cristianismo aí, o Teólogas não está aí, né? O Teólogas acho que não veio, já deve ter
não,
acabado.
O Teólogas não veio.
O Teólogas não está aí, né? Então, meninas, a Ruth falou no início sobre esse Vozes Femininas no início do cristianismo. Aqui, Ruth, você fala bastante também, você estava falando para mim ali em cima, porque, me explica para elas, não vou nem falar, fala você.
Neste livro você vai entender por que a discriminação contra a mulher. Por que que a mulher não foi falada? Por que que ela não foi citada? Os pais da igreja não queriam citá-las, porque as consideravam e ensinaram que elas eram as Evas, porque elas levaram o homem à queda. Então, Tertuliano, ele dizia o seguinte: mulher, tu és a porta do diabo. Por tua causa, houve a queda da humanidade. E você tem a coragem de querer se vestir e colocar brinco e se enfeitar, se por tua causa o homem caiu na tentação e por tua causa levou até a morte do Filho de Deus. Olha que sentença dura, que peso nas costas das mulheres. E na Idade Média se retratava a mulher no paraíso, junto com Adão, junto da árvore, pegando o fruto, e a serpente enrodilhada na árvore, e a serpente tinha o rosto feminino. Então ficou essa, vamos dizer assim, essa característica muito marcante: mulher é Eva, mulher é tentadora, mulher é incapaz espiritualmente, mulher é fraca, mulher intelectualmente não vai conseguir discernir as coisas de Deus. Até que elas começam a falar, eu tenho direito, a Bíblia me dá o direito de falar de Deus.
Sim, eu sou filha também, né? Eu sou filha. Meninas, então, esse é o Vozes Femininas no início do cristianismo. Eu quero saber quem está aqui com a gente, que veio de mais longe. Tem alguém que veio da Baixada Fluminense ou de outra cidade aqui? Tem duas ali. Vamos ver quem veio de mais longe. Vocês vieram de onde? Nova Iguaçu e? As duas Nova Iguaçu, tem alguém que veio mais longe de Nova Iguaçu? De onde? Curitiba. Uma salva de palmas, Marcele. Ela falou ali, é o que eu queria.
Ah, que bom.
Que bacana. Que Ruth, bom. Além desse livro que eu presenteei a Marcele, tem algum outro aí que fale sobre essa época, sobre a igreja primitiva, sobre a Idade Média?
O que acontece, gente, nós temos todos os devocionais, heroínas da graça, heroínas do amor, heroínas da fé e heroínas da graça. Que livros são esses? Fininhos para quem quer ler pouco, para quem não gosta de ler muito. Então, tem uma história de cada mulher. Tem um deles que vai bem quase do começo mesmo das mártires e vem um pouco mais. Porque, como disse, o mártires contempla toda a história. Mas tem trechos impactantes de cada fase da história. Qualquer um deles, você vai encontrar uma mulher de cada época deixando uma mensagem para você. Alguma coisa que aconteceu na vida dela. E o que mais encanta meu coração é ver o que aconteceu em Atos sendo repetido na vida dessas mulheres. Mulher que estava presa, prestes a ser estrupada. E cai um sono profundo sobre ela. E quando ela acorda, ela está na selva. Automaticamente Deus a transporta. Mulheres que não queriam pregar porque não era permitido que a mulher falasse. E ela tinha uma classe de estudo na época dos avivamentos de 30, 40 pessoas. E de repente ela se vê transportada para um lugar. Ela não quer ir, ela vai contra a vontade. Ela se vê transportada para um lugar e tem 300, 400 pessoas para ouvi-la falar. Então, nesses livros, vocês encontram várias histórias. Não é só uma, né? Várias histórias de várias épocas de mulheres que fizeram diferença. Tem uma reflexão, tem um versículo bíblico, tem uma oração. Todos esses livros, e também o da Edmeia Williams, que talvez...
Vamos chegar lá, não dá spoiler não, Ruth.
Não dá spoiler.
Menina, sabe o que eu acho muito lindo no trabalho da Ruth? É que todos os livros dela, quando você folhear, você vai ver. Todos os livros dela têm uma referência. Você vai entender o nível de pesquisa e de profundidade. E muitos desses materiais, a Ruth fala isso em outras entrevistas, enfim, a maioria deles, ela precisou recorrer a outras línguas. Foram muito... Tem uma determinada entrevista, Ruth, onde ela fala que ela traduzia uma página por dia de um determinado livro que ela precisava muito consultar. Tamanho desejo da Ruth de nos ajudar a ouvir sobre essas histórias. Então, em cada um desses livros é muito lindo, porque você vai ver ali a referência, você vai ver ali onde você pode, inclusive, conferir tudo isso que a Ruth está falando. Mas, Ruth, me empresta esses livros, então, aqui, esses três.
Esses três, né? Vocês têm a honra de ter Maurício Zacari como membro dessa igreja, né? E é da editora God Books.
Muito lindo. Então, vamos lá, gente. Os três devocionais da Ruth. Eu quero saber aqui quem é... Tem líder de célula aí? Levanta a mão. Tem líder de célula aí. Eu quero saber quem é a líder de célula que mais trouxe visitante. Ó, já tem uma mão ali. Uma corajosa levantou a mão ali. A Suelen levantou lá. Quantas visitantes você trouxe? 5! E aí, Suelen? Ih, a Suelen tá fazendo assim, ó. Do tipo, você passou longe, Nancy, de mim. Nancy, vem aqui então, Nancy. Uma salva de palmas, gente, pra Nancy. 5 convidadas. A Natália veio aqui representar a mãe dela. Muito bem. Aqui, ó. O Heroínas da Graça. Leva ela pra sua mãe, depois você lê também, né? Muito bem. Eu quero saber se tem gente vindo pela primeira vez. Tem? Pela primeira vez aqui na igreja? Um monte de mão levantada. Como é que eu vou resolver isso agora? Tem alguém vindo pela primeira vez aqui e que não frequenta nenhuma igreja? Uma. Duas mãos. Vem cá vocês. Uma salva de palmas, gente. Olha lá, viu? Era pra vocês. 2 livros. 2 queridas, Heroínas da Fé. Esse eu ainda não li, viu, Ruth? Heroínas da Fé ainda não li. Mas vou ler. E Heroínas do Amor. Heroínas do Amor tem uma conhecida nossa aqui, Edmeia, mas vamos chegar nela. Deus te abençoe. Muito bem, Ruth, vamos seguir. Então, a gente falou ali um pouquinho do contexto da igreja primitiva, falamos também sobre as mulheres na Idade Medieval. Vamos falar das reformadoras, que são as minhas preferidas, eu amo demais esse tema. Como que a mulher contribuiu, Ruth, na época da reforma? A gente estava lá também? A gente fez alguma coisa ali? Como é que foi?
Quem foram as reformadoras? Toda vez eu brinco, né? Que quando o livro foi lançado, escreviam um WhatsApp para mim, ou pela postagem, e diziam assim: reformadoras? Que história é essa? Ou então, escreviam, quando saiu teólogas. Teólogas? KKKKK. Está querendo muito, tá, né? Falando muito. Mas existiram reformadoras, sim. E quem eram? Eram nobres, vinculadas a autoridades. Elas tinham, vamos dizer assim, autoridade em reinos, muitas vezes pequenos, mas em que elas eram soberanas e podiam mudar regras, né? Como a Margarida de Navarra fez, como a filha dela, Joana III, fez também. Nós tínhamos apologetas. Apologeta, gente, essa palavrinha nova que vocês vão aprender hoje, é defensora da fé, que defendia a sua fé. E elas escreveram panfletos, né? Panfletos falando sobre a reforma. E esses panfletos, na época, eram lidos nos mercados. E a gente não sabe o alcance, até onde eles chegavam. E elas defenderam a fé delas, até com risco de morte. Teve a Argula von Glumbach, uma bávara da Baviera, que falaram para o marido dela, você pode matar ela, não vai acontecer nada com você. É que ele não quis, mas ele tinha autorização de matar a própria mulher. E nós temos as esposas dos reformadores, Catarina Vombora, esposa de Lutero, uma administradora boa mesmo, né? Cuidava não de uma casa, mas de uma hospedaria, do mosteiro agostiniano, que foi presente do príncipe eleitor na Alemanha. Então, recebeu de presente, só em um andar, tinha 40 dormitórios. E ela tinha a fábrica de cerveja, que isso é quase domínio público, né? Ela cuidava dos porcos e ela os vendia no mercado de porcos e ela adquiria propriedades, parece até a mulher de Provérbios 31, e fazia de tudo, né? E quando Lutero estava deprimido, ela também o consolava. O que eu acho bonito nessa reformadora, Catarina Vombora, é o que Lutero diz, porque ela quase não escreveu. A gente sabe porque Lutero escrevia bastante, escrevia sobre a esposa. Lutero disse o seguinte: se um dia forem falar sobre esse movimento, mal sabia Lutero, como falamos da reforma, se um dia forem falar desse movimento, eu gostaria que o nome de Kate estivesse ao lado do meu, fosse citado junto com o meu. Porque ela é uma esposa que, para mim, ela é muito preciosa. No momento de depressão, chegava a Kate. Tem um momento que ele se tranca no quarto, que ele ficava muito deprimido, tinha muita batalha, né? Foi muito difícil aquela época, muita perseguição. E ele se tranca no quarto, não quer saber de nada. E a Kate bate na porta e entra toda vestida de negro. E ele olha, quem morreu? Quem morreu? Porque você está vestida assim. Ela disse, Deus morreu. Como? Como Deus morreu? Deus é imortal. Mas para você estar nessa tristeza, para você estar deprimido, para você estar desse jeito, é porque Deus morreu. Aí caiu a ficha no Lutero e ele tomou banho. Acho que ele tomou banho aí, porque ele já estava muitos dias no quarto e recuperou suas forças. Então tem Catarina Zé, eu falo da esposa do Calvino, Idelete de Biri, que foi uma mulher bem diferente da Catarina, mais tímida, mas com muito amor a Deus, com muita fé. E tem as nobres da Inglaterra. Uma delas é que nós estamos sem reformadoras aqui, né? Mas o Reformadoras traz na capa a rainha que foi, eu diria decapitada, mas eu acho que era quase Idade Média, viu? Porque não foi com a guilhotina, né? Foi com o machado, porque ela não negou a fé dela. Ela foi rainha só por 9 dias, mas eu digo que ela é filha do rei para sempre.
Que lindo! E, Ruth, a gente dando um salto agora, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de 3 séculos juntos, né? Século XVIII, XIX, ali o início do século XX, que você fala bastante nesses dois aqui, eu acho que são esses dois, o Vozes Femininas nos Avivamentos, me corrija se eu estiver errada, esse aqui, Europa, Estados Unidos, séculos XVIII, XIX, início do século XX, e o Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro. Gente, isso aqui é uma pérola. Vozes femininas no início do protestantismo brasileiro, mulheres brasileiras, como nós. A gente tem muito conteúdo, né, Ruth? Lá na Europa, Estados Unidos, mas Brasil, gente, somos nós aqui representados. Então, fala um pouquinho, Ruth, sobre essa época. Está um pouquinho mais perto da gente agora, né?
Então, vamos tentar falar um pouquinho. Avivamentos, o que acontecia? Época de deísmo, quem nunca ouviu falar de deísmo, era uma época em que se cria em Deus, sim, mas era um Deus que não intervia com o homem, não se relacionava com o homem, como o relojoeiro, que cria o relógio funciona, mas não precisa mais do relojoeiro dar a corda automaticamente. E o racionalismo, que vai dizer que a razão é o que importa. E os milagres da Bíblia são todos caídos, que derrubam tudo por terra. Jesus Cristo não é filho de Deus. A Bíblia não é a verdade. Os milagres de Cristo nunca existiram. E se pregava, você ia numa sinagoga, você ia numa qualquer outra igreja, numa igreja anglicana, você nem sabia que igreja você estava, porque era discurso dos filósofos. Voltaire é o grande nome do século. E Voltaire dizia que em 20 anos, a infame, a maldita, a igreja, o cristianismo não mais existirá. E Voltaire chega à hora da morte, e ele está atormentado, pedindo aos médicos mais alguns dias de vida, e o médico fala, eu não posso lhe dar mais nada, você está morrendo. Aí ele diz, então eu vou para o inferno, eu fui um grande destruidor. Ele reconhece que ele só fez mal, ele não fez bem. E Voltaire era um segundo marido, porque era uma época das mulheres com segundo marido. Então, época de moralidade, de embriaguez, da família toda no bar, bebendo, até criança pequena, bebendo. E as mulheres se unem para orar pelos comerciantes, para que eles parem de comprar bebidas alcoólicas. E é aí que a gente vê a diferença do feminismo e da mulher que está batalhando pelo bem coletivo. Frances Willard, ela ora para que acabe o comércio. Ela faz petição aos políticos para que eles acabem com esse comércio. Mas ela diz, não é para o meu próprio bem. Se fosse, eu não teria coragem. Eu tenho coragem porque eu penso na mãe que sofre com o marido que a espanca, no filhinho, na criança com o rosto envelhecido. É pelo bem da minha pátria que eu peço. Então, nós temos Fanny, temos Susan Wesley, que foi uma grande mãe, mãe do John Wesley, uma história muito linda. E temos Fanny Crosby, que é aquela autora de 900 hinos, cada hino mais lindo do que o outro. As mulheres não podiam falar. Mas Fanny fala com seus hinos. Hinos sobre serviço cristão, sobre vida futura, sobre evangelização. Né? O que segurança sou de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. E ela compondo, compondo, e as igrejas cantando hinos e aprendendo da palavra. Então, acho que falando dessas, a gente cobre um pouquinho do... Avivamentos.
Muito bem. E o seu livro mais recente, Ruth, que eu também não estou com ele aqui, foi a biografia que você escreveu da nossa querida irmã Edmeia. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa experiência e aí eu vou presentear duas irmãs com essas preciosidades aqui. Como é que foi essa experiência da biografia da Edmeia?
A irmã Edmeia Williams, vocês conhecem, ela já pregou aqui, né? Vocês a conhecem, é uma pregadora que eu também conheci pela internet e eu gosto muito de mensagens expositivas. Pegar a Bíblia, versículo por versículo, ir explicando. Então, gostei muito dos sermões dela, mas eu não a conhecia. E eu conheci a Helena Tanuri porque o Maurício nos colocou em contato, que ela foi a prefaciadora do Heroínas da Graça. Então, eu entrei em contato com a Helena, porque eu escrevi uma reflexão pequena da Edmeia. E eu disse, daria um livro. Ela falou, daria sim, mas ela não quer escrever. Eu falei, que pena, porque seria uma história muito bonita. E conversamos, a Helena conversou com a Edmeia, mas ela não queria, ela dizia que a história dela era sem graça. Aí eu falei assim, mas é uma história tão agraciada por Deus. Deus fez tantos milagres na vida dela, que não tem nada de sem graça, não. Se o problema é escrever, você não tem tempo, ela prega muito, ela viaja muito. Eu escrevo, eu pesquiso, eu vejo os vídeos e eu mando para você, você vê o que está certo, corrijo o que está errado, acrescento o que você quiser. Aí ela topou. Graças a Deus, ela topou. E ela ficou muito feliz, porque ela ganhou a publicação do livro, chegou no dia do aniversário dela esse ano, na viagem lá em Israel, onde elas estavam. Então, ela recebeu o livro, pela primeira vez ela viu o livro, e ela ficou muito feliz com o livro. A gente percebe que ela ficou feliz com a história sem graça.
Exatamente. Ai, meu Deus, queria uma história sem graça dessa, né, gente? Meninas, vou então presentear duas irmãs, e aí a gente vai para um tempo de perguntas. Eu já recebi algumas perguntas aqui do pessoal que está na Igreja Digital, mas a gente vai ter um tempinho aqui para perguntas também presenciais. Então, já pensa em algo para você poder trazer aqui para a Ruth. Mas eu quero saber quem é... Deixa eu ver. Ruth vai decidir qual, hein, Ruth? Quem é a mulher ou menina mais nova aqui no nosso evento? Quem será? Quantos anos? Não, desculpa, ela não quis nem falar a idade dela. Quem é a mais nova? Tem alguém de 12 aqui? Tem alguém de 11? Não, então vem cá. Ruth, qual a gente entrega para ela? O Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro? Ou Vozes Femininas nos avivamentos?
Protestantismo, acho que
protestantismo. Para uma criança, né? Vem cá pegar seu presente. Gente, uma salva de palmas. Que lindo! Lê e depois me empresta, que esse aqui eu também ainda não li ainda. E quem é a mais experiente? Vou falar assim. A mais sábia, a com mais idade. Quem é? Tem 70 anos aqui, alguém? Cadê? 70. 71. Tem 75? Mais, né? Vou botar pra... 80! Tem uma 80 ali. 80 é quanto? 81. Mês que vem, 81. Então, 80. 26 de setembro. E? Gente, foi por quase! Tem 82 ou tem mais de 82 aqui, gente? Não? Então, vem cá. Ganhou! Muito bem! Já é um presente de aniversário adiantado, então. Não é? 81, que coisa linda! Olha aí, depois empresta pra Ju. Muito bem, parabéns! Aliás, falando em aniversário, eu falei que eu não ia deixar passar. Tem mais alguém entre nós que fez aniversário essa semana, sabe quem? Ruth Salviano, gente.
Pois é.
Recebi. Ela tentou esconder essa informação, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado, né, irmã Ruth?
Vazou.
Muito bem. Então, eu vou começar fazendo aqui, Ruth, uma pergunta que a gente recebeu pela nossa Igreja Digital. É uma pergunta... muito interessante, muito prática. A irmã Lourdes, ela quer saber. Eu gostaria de saber por onde começo a leitura dos seus livros. O que, que você indica?
As Vozes Femininas no início do cristianismo. Porque ali explica o começo de tudo. Começo dos cristãos, começo da discriminação com a mulher. As diaconisas. Fala das diaconisas, das mártires, das amas do deserto. Então, da transformação do cristianismo, do caminho do Nazareno, cristianismo lindo, de humildade, de Jesus Cristo, para um paganismo de salvação por obras, de peregrinação e de adoração a relíquias, e que vai culminar até com a venda do perdão dos pecados. Então, começa início do cristianismo, teólogas, igreja medieval, reformadoras, depois avivamentos e protestantismo brasileiro. Esses cinco é a série de Vozes Femininas. Traz toda a história das mulheres. E os devocionais, é para você ter histórias curtas de várias mulheres em várias épocas e ser inspiradas hoje. Porque se você vivesse hoje, você não estaria com aquela túnica da Perpétua. Você está de calça jeans, você está diferente. Mas o que te une à Perpétua é a fé em Cristo. É não negar a Jesus, é seguir a Jesus a qualquer preço.
Que lindo. Ruth, na sua visão, como que a gente pode incentivar mais a leitura, até mesmo o estudo por parte das mulheres e a valorização desse tipo de literatura? O que você acha que a gente pode fazer?
Eu acho que a gente pode começar assim, sempre quando a gente fala, como que eu vou escrever? Escrevendo, né? Então, como que eu vou começar a ler? Lendo. Os meus filhos, os meninos, não gostavam de ler. Eu falava, escolhe o livro menorzinho. Aí eles pegavam o menorzinho. Quando você via, estava a família toda com o livro na mão. O exemplo arrasta. Então, leia para o seu filho, incentive, porque a leitura, gente, enriquece o seu vocabulário, te ensina a escrever corretamente. Você vê a palavra escrita corretamente, você aprende a escrever. Então, a leitura é um campo muito rico, você viaja. Você nunca foi a Roma. Pela leitura, você aprende. Você nunca foi aos Estados Unidos. Pela leitura, você aprende. Então, o homem que não lê é um homem pobre, um homem sem cultura. Ele vive só o presente. E principalmente a Bíblia, né, que é nosso manual. Porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. E temos que ler a palavra de Deus.
Amém. É isso. Essa foi uma pergunta que a Verônica tinha feito, sobre como a gente pode valorizar mais a literatura cristã. Mas a Laura, ela pediu, Ruth, para você contar para a gente a história de uma reformadora, talvez a que mais tenha marcado você. E, gente, chegou mais livro, tá? Olha aqui que maravilha. Os que a gente tinha falado, que não estavam aqui, chegou tudo, Ruth. Demorou um pouquinho. São esses? São esses, Maria? Tem mais? Então, tá bom. Ruth, conta para a gente, então, a história de uma reformadora.
Eu vou falar de uma reformadora chamada Catarina, mas não é a Von Bora. Eu vou falar de Catarina Zell. Catarina Zell é do comecinho da reforma em Estrasburgo. E Catarina Zell era uma ex-freira que se casou com um ex-padre. Era muito comum esse duplo celibato, ex-freira com ex-padre. Catarina Zell era uma esposa dedicada. E eles quiseram dar o exemplo. Nós, protestantes, vamos dar o exemplo de que casamento é bom e vamos nos casar. Mas eles foram muito perseguidos. Mateus Zell foi excomungado. E Catarina Zell era muito xingada pelo fato de ser casada com ex-padre. Mas essa Catarina Zell deixou um exemplo tão lindo de amor ao próximo, de não discriminação. Às vezes, quando eu vejo o WhatsApp, essas brigas por política, por partido tal, partido, eu fico triste, me entristece. Membros da igreja, irmãos em Cristo, eu não sou mais tua irmã. Eu já ouvi até isso. Porque, não porque eu estou falando de outro candidato, só porque eu não concordo com o que foi dito. Então, já parei, já nem leio mais, nada disso. Mas, gente, Catarina Zell, ela era da primeira geração dos luteranos. E os romanistas pegavam no pé deles. E ela dizia, vocês me criticam, mas eu sou feliz no meu matrimônio. Eu vivo com meu marido harmoniosamente, enquanto vocês, muitas vezes, um clérigo engravidou 7 mulheres ao mesmo tempo. Ela tinha coragem, ela denunciava as coisas. Então, ela foi muito valente. E ela ia onde estavam os infestados pela peste. Ela recebia na casa dela muitos refugiados, porque Estrasburgo era uma cidade protestante. Vinha muitos de vários lugares. Anabatistas enchiam a cidade. E eles começaram a criticar e a chamá-la de perturbadora da paz da igreja. Ela diz, eu sou perturbadora da paz da igreja? A perturbadora que passa 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir. Eu prego, eu não estou usurpando o púlpito de ninguém. Eu falo no sepultamento, vamos supor, de uma anabatista, porque nenhum ministro veio falar. Então, é isso que vocês chamam de perturbar a paz da igreja? E aí ela deixou, então, essa mensagem, quando a segunda geração dos luteranos começa a ocupar os púlpitos e perseguir católicos, anabatistas, todos que não eram luteranos, porque era uma cidade luterana, ela se indigna. E ela quer tratamento igual para todos, nos hospitais, em todos os lugares. E ela chama a atenção. Então, para mim, eu considero uma reformadora que realmente faz acontecer a reforma, acolhe refugiados, prega o evangelho àqueles vitimados pela peste e cumpre o seu papel de cristã.
Que lindo, gente. Eu vou aproveitar, então, que a gente está nessa pegada reformadora, que eu já falei aqui que é a minha preferida, né, Ruth? E chegou o Reformadora, gente, aqui na minha mão. Esse foi o seu primeiro livro que eu li, Ruth. E eu quero dar ele de presente. Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Tem? Não, Josi, você já fez, Josi. Tem alguém fazendo aniversário? Aonde? Glaucia, mentira. Vem cá, Glaucia. Gente, uma salva de palmas, gente. A Glaucia vai participar com a gente na próxima sessão. Vai ser uma das palestrantes. Que bom que você ganhou esse. Você vai amar. É a sua cara esse. Muito bem. Que mais, gente? Me ajudem a ser criativa. Que mais, Maria? Me ajuda. Quem tem... Ela falou ali. Quem é mãe de 3 filhos e vai ser vovó. Super, né? Mas eu gostei.
Tem que ser 5.
Aniversariante de agosto, mas vai ter um monte, gente. Quem vai ser vovó, mas vai ter um monte também, né? Mas eu vou tentar. Vamos fazer assim. Vamos ver quem tá mais perto de ser vovó, talvez seja assim. A Ana ali vai ser vovó. Tem mais alguém que vai ser vovó aqui, ó. Vai ser vovó, vai ser vovó, vai ser vovó. Vai... Não, quem tá com o netinho na barriga ainda. Quem vai ser vovó? Ô, Ana, pra quando tá o bebezinho? Início de outubro, tem alguém que está com o bebezinho mais perto, para chegar mais perto, antes de outubro? Setembro, tem alguém que está para agora, agosto? Não, quem é a vovó que o netinho vai nascer em agosto? Tem alguma aqui? Não? Então é setembro, quem foi a vovó de setembro? Ah, vem cá, vovó de setembro, gente, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. E olha, eu escolhi o livro da Edmeia para você. Olha aí. Mãe de multidões, a Edmeia. Será que vai ser bisa, vovó de multidões? Ô, Senhor, que bênção. Muito bem, alguém me chamou. Oi? Vai ser vovó em setembro também? Então vem cá também. Empatou. Então tá certo. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui, olha, é o Mártires Cristãs. Prepara o lencinho. Prepara para chorar. Esse aqui tem que ler com a caixinha de lenço do lado. Escapou aqui um pouquinho. Parabéns, vovó, de multidões. E o último? A mais nova o quê? A mais nova convertida. Difícil esse, né? É difícil. A pregadora da manhã. O que vocês acham, gente? Maura, arrasou nessa sugestão. E olha, tudo a ver com você, ó. Teólogas da Igreja Medieval. Olha aí. É claro. Gente, mas olha aqui, a pessoa já sobe aqui, já quer tirar foto. Meu Deus, olha isso, gente. A pregadora da manhã aqui. Ela pode, né, gente? Ela pode. Muito bem. Tem aqui isso aqui. Muito bem, Ruth. Agora, o nosso tempo está acabando, gente, infelizmente. Pois é, eu também acho, gente. Ruth, você tinha que ficar aqui mais tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir agora para perguntas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para Ruth? Elisângela, pessoal da produção, corre ali para entregar o microfone para Elisângela.
A minha pergunta é assim, de todas as histórias, né, que você contou, quando você já falou para a gente, né, quando decidiu escrever sobre mulheres, e aqui na igreja a gente tem um curso assim, espetacular, que é o Design Divino. Então, quem passa por essa experiência sabe o valor da mulher dentro da sociedade. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, eu quero saber assim, de todas as mulheres que você pesquisou, qual é que mais mexeu com você? E o que você pode deixar para a gente, né, como uma lição de vida, de fé, de resiliência, para esse tempo que a gente vive hoje?
Tá, joia. É bom porque eu não falei do protestantismo brasileiro. Eu vou falar de uma brasileira. E, como boa pernambucana, eu vou falar de uma pernambucana. Estela de Boá. Estela de Boá, ela nasceu em Recife e ela foi trabalhar na Bahia com o marido Carlos de Boá, um professor francês. E eles foram com a incumbência de ser diretores do Colégio Taylor Egídio, um dos mais antigos colégios batistas do Brasil. Estela de Boá era uma mulher de oração. Em primeiro lugar, ela foi professora, tradutora, musicista. Diz que em 5 minutos ela compunha letra e música. Ela sentava no piano, em 5 minutos compunha letra e música. Compôs o hino da cidade que ela morava. Uma pessoa fantástica. E Estela de Boá pertenceu à renovação espiritual no Brasil da década de 60. Com Enéas Tonini. Eu era menina, eu lembro bem do meu pai escutando os LPs Tirai a Pedra, Batismo do Espírito Santo e outros. Estela de Boá, ela era uma mulher que tinha um canto na casa, um jardim onde ela orava. E ela escrevia poesias lindas. E ela escreveu uma poesia sobre oração. E ela disse que quando ela orava, é como o céu estivesse baixando. Essa palavra para mim é muito forte. Quando eu estou orando, o céu está baixando para eu estar mais próxima de Deus. Ela era uma mulher de Deus. Ela falava de Deus, ela evangelizava. A vida dela era uma vida de louvor e de adoração. Estela de Boá teve um ataque cardíaco. Ela foi declarada morta. E nesse interim, os médicos já falando, não tem mais o que fazer, ela está morta. Ela teve uma visão de 2 anjos que a levavam. E ela sentia que estava sendo transportada. E ela se sentia muito bem, com muita paz. E os anjos ao lado dela e ela indo. Até que ela chega em um local. E ela olha e vê o marido embaixo, Carlos de Boá, dizendo, Estela não, eu não aguento viver sem ela. E ela ouve uma voz dizendo, você vai precisar voltar. E Estela voltou. E eu fico pensando, se fosse comigo, eu ia voltar com tanta raiva. Imagina depois de ver a glória do céu, de andar no meio de 2 anjos, você tem que voltar. Então, eu disse que eu já falei lá em casa, já avisei todo mundo, filho e marido. Ó, nada de Ruth não, viu? Ruth sim, deixa a Ruth ir. Deixa a Ruth ir. Aí ela contou essa história, ela escreveu uma poesia, O Retrato da Vida e O Retrato da Morte. Está no Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro. Está a poesia inteira. Ela disse que escreveu em forma de poesia, porque ninguém ia acreditar que ela tinha vivido aquilo. E a filha dela perguntou, mãe, como que a senhora respirava? E ela disse, como se eu tivesse 10 pulmões. Como se eu tivesse 10 pulmões. É maravilhoso, nós somos cidadãos dos céus. Estaremos livres desse corpo corruptível. Vai ser tudo de bom, vai ser maravilhoso. Então, essa é minha personagem preferida de toda a história que eu já estudei. Porque ela esteve praticamente no céu, né? E ela falou do céu porque lá ela esteve. Depois, ela tinha diabetes, ela foi curada, não teve mais diabetes. Ficou bem, viveu ainda alguns anos e morreu quando Deus permitiu. Mas deixou um exemplo maravilhoso. O nome da cidade até mudou. O distrito, né, que ela morava tem o nome dela agora. Distrito Estela de Boá, lá na Bahia.
Muito bem. Ruth Salviano, eu falei, gente. Eu não falei para vocês que era uma preciosidade? Ruth, eu tenho uma última pergunta para você. Esse é um sábado, né, um dia inteiro que nós estamos dedicando às mulheres. Um tempo nosso. Mas a gente acredita de verdade, né, que nós não estamos aqui para competir. Nem entre nós e nem com os homens. Né? E apesar de hoje a gente estar aqui falando bastante sobre a relevância da mulher, a diferença que a mulher tem feito nas mãos de Deus, houveram homens ao longo da história, e você fala sobre eles também no seu livro, que romperam paradigmas e foram muito corajosos. Foi. Naquela época onde não era permitido a nós mulheres aprender a ler, a escrever. E foram homens que não se conformaram com isso e acreditaram que a mulher, ela pode ser sim relevante nas mãos de Deus. Você pode compartilhar um pouco sobre isso, talvez contar alguma história?
Realmente, nós não competimos. O que eu acho bonito na mulher é que a mulher faz, não importa as circunstâncias. Né? Ela gosta, ela tem o dom, vamos supor, de pregação, ela não pode pregar, ela vai ajudar na cantina. Ela não pode ajudar na cantina, ela vai lecionar para as crianças. Ela não pode lecionar para as crianças, ela vai ajudar na limpeza da igreja. E ela não está almejando cargo nem posição. Eu sou muito orgulhosa de ser mulher. E realmente não há competição. Não estamos... Marjorie Kemp, ela falou... E ela falou isso no século XV, gente. A Bíblia me dá o direito de falar de Deus. E a própria Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E o que que eu vou? Susana Wesley disse, se eu calar minha boca, na tua ausência não tem ninguém para pregar nessa paróquia, o que que eu vou dizer diante do Rei dos Reis, diante do Juiz dos Juízes? Eu preciso falar. Será que quando você chegar no céu, Deus vai te perguntar quantas camisas você passou, quanta comida você fez, quantos quilos de arroz que eu já consegui? Não. Nós fazemos e fazemos porque amamos nossa família e porque isso também é muito importante. Mas se Deus te capacita, se Deus pergunta o que você tem na sua mão, você pode falar, Senhor, minhas mãos estão vazias, não tenho nada para te oferecer. Ele vai colocar algo para você. Ele vai te mostrar uma necessidade na igreja que você congrega, que você vai poder trabalhar ali e fazer a diferença. Você vai ter liberdade. E nós pedimos a Deus, que os líderes sejam tocados pelo Espírito Santo para conceder liberdade a todos para o exercício de seus dons espirituais. Porque Deus capacita para que sejamos usadas. Né? Então, o que nós percebemos na história, como meu pai dizia, minha filha, em toda época da história tiveram cristãos, tementes, que sem Lutero, sem Apolo, sem Paulo, sem ninguém falando, eles entendiam da salvação pela fé. Eu digo para vocês, em toda a história, nós tivemos homens que entenderam o valor da mulher. Enquanto outros discriminavam, tinha aqueles que falavam, e eu vou citar uma frase que está na minha dissertação de mestrado, que é de dar risada até. Quando falavam que importante era que a mulher soubesse fiar, usar a roca e o fuso, como hoje, se você cortar um homem no trânsito, ou qualquer pessoa no trânsito, eles vão te mandar pilotar o fogão, né? Naquela época falava, vá para a roca e para o fuso, vá para a cozinha, vá cuidar da sua casa. Hoje, eu digo para vocês, que antes que a gente esteja pensando que temos as nossas obrigações, e são muitas, mas em primeiro lugar nós somos cristãs, e que existem cristãos tementes a Deus, que estão enxergando o trabalho das mulheres. Ontem mesmo a diretora do Betel, seminário Betel, falava de um pastor que dava abertura às mulheres, e tem muitos que fazem isso. E na história nós podemos contar muitos que fazem isso. E nessa frase é um escritor anônimo, que ele dizia assim, vocês dizem que basta para a salvação da mulher que ela costure e que ela fie? Então, mande as aranhas para o céu, porque elas fiam muito bem.
Vamos ficar em pé? Eu queria louvar a Deus. Eu não sei se o pastor Vander está conectado com a gente agora, mas eu queria agradecer, pastor Vander, toda a liderança da Igreja do Recreio, porque a gente conversava mais cedo ali em cima, que graças a Deus, nós estamos em uma igreja que ama a mulher. E nós temos amplo espaço para servir com amor e devoção ao nosso Senhor, com os dons e talentos que Ele mesmo nos entregou. Seja lá na copa, preparando um café da manhã maravilhoso que a gente desfrutou hoje. Seja ali na livraria, seja administrando, seja aqui em cima ensinando. Eu louvo a Deus, porque Ele nos tem dado esse privilégio. Mas eu queria que nós fizéssemos uma oração agora, muito específica. A Ruth vai nos conduzir nessa oração. Porque existem muitas irmãs que vivem verdadeiras prisões. Muitas vezes, prisões religiosas, prisões até mesmo nas suas casas. Nós precisamos orar por elas. Nós não podemos nos conformar com a nossa situação e nos acomodar. Nós precisamos sim nos alegrar, mas lembrar das nossas irmãs, até mesmo em outros países, outras nações que ainda não têm alguns acessos básicos que eu e você temos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você puder, vamos nos ajoelhar, dobrar mesmo o nosso joelho na presença do nosso Deus e interceder por essas mulheres que estão vivendo contextos difíceis, mulheres que estão vulneráveis, mulheres em situações de violência, mulheres que têm sido agredidas. Mulheres que ainda acreditam que elas não são capazes, talvez ouviram a vida toda: você não pode, você não pode. Ruth, você ora pra gente?
Meu paizinho querido, nós somos te gratos, porque o Senhor nos amou, o Senhor mandou o seu filho, nos resgatou, nos deu paz, nos deu salvação, e nós ainda aguardamos os céus, nós aguardamos estar no lugar onde os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram o que o Senhor nos preparou. Que essa esperança fique em nossas mentes. Que por mais que passamos tribulações, aflições, ansiedades, tenhamos nosso coração aquecido com o Espírito Santo. O Senhor conhece cada mulher aqui presente. O Senhor sabe a necessidade de cada pessoa que está aqui. Ó, meu Pai, concede o desejo de cada uma. Concede o desejo para o teu reino, para o teu propósito, segundo a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que nós não vivamos segundo os ditames e as filosofias do mundo, mas vivamos segundo o teu querer. Não os nossos caminhos, mas os teus. É a nossa oração, Senhor. Nos guarda, nos abençoa, nos guia, nos direciona a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.